Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que traz conversas para além do raso. Ju, tava pensando aqui, 10 anos de parceria que a gente tá fazendo, né?
É estrada, hein? É estrada.
É chão, amiga, é chão. E assim, eu fico pensando nos desafios de carreira que aconteceram, e pessoais também, que aconteceram nesses últimos 10 anos. Cara, se ele estivesse do meu lado, eu acho que várias coisas eu teria falado, não, obrigada.
Eu passo. Não vou dar conta.
Mas é isso, é ter você ali do lado, com seu carinho, com seu cuidado, e investir na energia junto, que sempre que me deu coragem de falar, bora, toca aí, vamos fazer junto.
Vamos muito. Cara, eu acho que além do apoio que a gente dá uma para outra, tem o quanto você me leva para estradas que eu não conheceria se não fosse por você, o quanto você vem de outro lugar, tem outras referências, olha o mundo de outro jeito e que você me convida a viajar com você, a ver o mundo por essas perspectivas e o quanto isso me enriquece, eu acho isso muito legal.
Fazendo trilhos, não é mesmo? Desbravando estradas novas.
Olha, eu vou te dizer que a gente descobriu muito mundo juntas.
Não é?
Fomos para muitos lugares que, olha, eu me orgulho, a gente estava na ONU até ontem, né? Olha aí.
Veja bem. E eu acho que ter mulheres do nosso lado, mulheres que apoiam e que incentivam e que nos mostram o nosso próprio potencial, faz a vida ficar um pouco mais fácil, porque, olha, desafio atrás de desafio, né? É muito buraco na estrada aí, a gente precisa ter um amortecedor bom.
É verdade. E é por isso que a gente hoje quer apresentar para vocês uma mulher que a gente admira muito a trajetória, mas não só para falar da trajetória dela, mas para falar quem foram as mulheres que turbinaram essa trajetória, que fizeram ela chegar até aqui e, mais importante até, quem são as mulheres que mostram as novas estradas que ela quer trilhar.
Michele de Jesus, a gente já vai pegar ela daqui a pouquinho para entender muito mais de mulher e muito mais de volante, porque disso ela sabe, viu?
Vamos acelerar, Cris.
Vamos juntas. Michele de Jesus, que bom te receber aqui. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Quem é você na fila do pão?
Obrigada, Cris, Ju. Adorei o convite. A Michele na fila do pão, meu Deus, menina que gosta muito de carro, né? Venho desse mundo masculino, mas sempre muito feminina. Eu fui piloto de automobilismo. Fui empreendedora nessa área automotiva, hoje tenho uma empresa de tecnologia, sou mãe, tenho dois bebês, o Lucas e a Isadora, casadona, com um maridão lindo. Ai, é, você
gostoso,
riu, né?
Mas
é, não, ele é gostoso mesmo. Mas é isso mesmo.
Que bom te receber aqui. Vou dirigir assim bem bonitinho, porque quero fazer bonito para a sua pessoa, né?
É uma responsabilidade dirigir para você, né?
Olha, eu sou aquela tiazona do trânsito. Eu sou muito de boa, eu ando tranquila no trânsito. Eu sempre saio com tempo para chegar no horário. Uhum. Não, nunca foi assim, né, gente? Não era assim. Com 20 anos de idade, eu era aquela pessoa ansiosa no trânsito, andava, acelerava, cortava. Hoje eu sou muito tranquila.
Sabe que eu também mudei bastante no trânsito? E, assim, teve uma fase, logo que eu tive meu segundo filho, que eu não queria mais dirigir. Não queria. Então, peguei meio birra, assim. E depois passou o puerpério, todo aquele processo de cansaço extremo. Aí eu fiz as fases com o volante de novo, voltei a dirigir. Eu gosto muito de dirigir.
Que bom. E por falar em volante é incrível, esse iCockpit, né? Eu adoro o jeito de dirigir desse carro, o handling que a gente chama, que é o comportamento do carro, do 208, agora turbo, é incrível.
Escuta, conta pra gente Você é uma mulher muito turbinada, que tem uma carreira muito interessante, que foi pioneira em um monte de coisa. Mas se você tivesse que falar pra gente de um momento que você... Uma fotografia de um momento que você se sentiu na sua máxima potência, que você se sentiu turbinada. Que momento seria esse?
Ai, Ju, ganhar a corrida, né?
Gente, eu sou assim, quando me apresentei, eu não falei meu core principal. Eu sou uma pessoa competitiva.
Ai, que delícia!
E eu falava assim, né, eu sou competitiva.
Eu não contava e nem assumia pra mim. Mas hoje, com muita facilidade, eu falo, eu sou competitiva e eu gosto disso. Eu gosto de ganhar e de conquistar. A conquista é um negócio muito legal pra mim. E não nada doado, ou entregue, ou pronto, sabe? Uhum. Então, acho que esses momentos são meio épicos. Quando você ganha uma corrida, tem uma cena, eu tava sentada no box, assim, depois de ganhar uma corrida de 62 homens, eu tava num grid de 62 homens.
Uau!
Na pole position. Um dos pilotos passou no box, eu com um sorriso daqui aqui, ele falou assim... aproveita, porque é muito raro essas oportunidades e é muito bom. Eu falei, é muito bom. É uma sensação de poder incrível. E o outro momento é quando eu fui mãe, né? Peguei meus dois filhos no colo.
Praticamente ganhou uma corrida, vai.
Não, ganhei as duas corridas ao mesmo tempo, né? Aí eu abracei os meus bebês, eu falei, pronto, é meu mundo, né? Então são momentos distintos, mas com o mesmo poder, assim.
Delícia. Cara, é muito legal, porque assim, a gente aqui... Primeiro, é um privilégio pra gente, é um prazer grande poder entrevistar uma mulher que senta aqui e fala, ah, o meu momento de felicidade é quando eu ganhei. Eu ganhei dos outros, eu sou competitiva.
De muita gente.
De 62 homens. Acho que tem espaço para várias narrativas aqui no Mamilos e essa narrativa é um pouco rara, a gente se autorizar a isso, a gente não ter vergonha disso, então acho que é um super
que choca,
privilégio.
Né, Ju?
Choca
em todos os meios. Choca nos meios que são ditos masculinos, choca com as mulheres, choca em todos os meios. É difícil você assumir, até eu tinha dificuldade de assumir.
Mas você sabe...
Mas agora eu estou mais calma.
A gente tem feito uma coisa com algumas convidadas, quando a mulher vai e a gente está... Você sabe que a pessoa tem uma carreira de sucesso, você pede para ela se apresentar, ela fala assim duas, três coisinhas, a gente fala um pouquinho dos prêmios que você já ganhou. Você vê a pessoa ficando roxa, sabe? Mas se você ganhou o prêmio, conta! É muito interessante.
É verdade. Mas pra gente, interessa não só esse momento, interessa a trajetória.
Sim.
E aí, o que a gente quer conversar aqui é um pouco de como é que se construiu esse momento. Porque acho que a gente tá num tempo em que a gente olha a fotografia da vitória e esquece um pouco do processo, de como que isso foi construído. Porque é tão importante quanto você chegou nesse lugar. E aí eu queria te perguntar, assim, essa menina já era competitiva pequenininha? Na escola, você já era competitiva? Teve alguma pessoa que te autorizou a ser competitiva? Que falou assim, tá tudo bem, segue aí.
Acho que são as somas, né? Você me perguntou uma coisa que me fez buscar muita coisa lá atrás, e aí eu vejo que são somas, né? A Michelle menina... Ela era bem alegre, eu lembro que eu vi um vídeo recente meu de pequenininha, garotinha de 5 anos, eu ficava dançando no meio da festa, aleatoriamente dançando ali. Então assim, eu era uma criança feliz, acho que esse é o resumo, mas a pessoa competitiva vem das somas. E tive boas professoras, boas referências, tive uma professora que sempre dava um pushzinho. E eu me lembro que meu pai fez questão de a gente estudar com essa professora na quarta série, era a professora Regina, e ela dava essa autoridade para as meninas e para os meninos, ela deixava as crianças, né, livre para isso. Depois joguei vôlei, fui federada, joguei por muitos anos, eu sempre fui do esporte e tive uma professora incrível também.
E vôlei é um esporte coletivo, né? Você acaba conhecendo muitas meninas e tem esse negócio, principalmente muito jovem, né? Ah, tem um dia que tá com cólica, tem um dia que terminou com namorada, ainda tá aprendendo
sim.
muito a lidar com as emoções.
Sim.
E aí,
sim,
tinha
o corpo.
Tinham meninas legais ali que...
Eu acho que a professora, convivia. Que era a Sabá, ela era genial. Ela era tão fora da caixa e genial que ela conseguia conduzir isso na adolescência. E é muito complexo. Era ela e a Adriana, se eu não me engano, que era assistente o nome. E as duas faziam isso, esse papel. Porque nós, meninas, não tínhamos essa... Né?
Não tem repertório ainda.
Não tinha. E ela conseguia colaborar com todas na necessidade de cada uma. Uma dessas meninas que foram treinadas ali nesse grupo virou profissional, foi para times grandes. Então, assim, ela fez um papel muito fundamental. E a gente não entrava na quadra para qualquer coisa, a gente entrava para ganhar. Né? Ela era competitiva e fazia a gente ser. Então, acho que começa no esporte. Então, sim, o esporte teve um papel fundamental. E aí pode ser qualquer tipo de esporte, né? O motorizado, o não motorizado. Eu já andei até de carrinho de rolemã na USP. A gente vai passar por lá, né?
Eu acho que vai.
Eu acho que quando o adolescente tem tantas dúvidas, né? Aquela formação muito maluca, uma fase muito complexa. E o esporte, de uma maneira geral, ajuda muito. E se bem orquestrado, uma pessoa de confiança e segura ali, que era o caso dela, ela sabia muito bem conduzir um time de meninas. E nós viajávamos o interior todo, do estado de São Paulo, competindo, e dormia em alojamento.
Uhum.
Teve momentos que, assim, eram campeonatos mais longos, então tinha toda uma coisa meio complexa, porque ia o time de basquete masculino também, então ela tinha que orquestrar tudo isso com muita segurança, os pais precisavam ficar seguros, nós, e a gente viajava muito, então era muito legal. E aí você começa a pegar gosto, né? Poxa, os primeiros momentos, as experiências com jogar o colchão na escola em alojamento para competir. E você fala, isso aqui é legal. Todo mundo no coletivo ali, vai escovar o dente, né? Todo mundo junto, aquela coisa. E são as memórias, né, afetivas que você cria e começa a entender o que é a competição. E se você ganhasse, imagina, uau, né? Todo mundo ia falar contigo. Então, acho que são esses os gatilhos que começam a pipocar.
Agora, tem uma coisa que o esporte que você quis se dedicar depois, né? Que é o automobilismo, que é corrida, que é carro, que tem a ver com velocidade, que tem a ver com se colocar em risco. E eu fico pensando, aí a minha cabeça de mãe, né? Tipo, ah, não, minha filha correr de carro, como é que eu vou incentivar isso? E ao mesmo tempo, como que eu posso incentivar e cuidar? Como é que foi a relação de cuidado da sua mãe olhando você resolver andar rapidinho de carro?
Pois é. Então, aí eu já tinha a minha opinião. Quando eu comecei, eu já tinha 24 anos.
Já tinha nova, né?
Não, mas eu comecei tarde, né? Normalmente você começa a carreira no kart, aí faz todo aquele processo onde o pai e a mãe estão ali apoiando. Eu decidi, depois de já adulta, né, que eu ia correr. E aí ninguém podia falar não, mas eles não gostavam. No começo, minha mãe não gostava e ela evitava de assistir. Ela não conseguia assistir.
Uhum.
Ela gritava, ela... Meu Deus! E ela chegou a falar, corre devagar! Corre.
Super intenso,
que mãe! O que, que uma mãe vai falar para uma filha, né? Então, uhum. E aí eu tô numa fase que eu vou começar a esconder o capacete, os troféus, as coisas que têm essas memórias para que meus filhos não vejam que eu fiz isso na vida. Porque eu não quero estar lá na posição de mãe. É um risco, é um risco. E você assume um risco, né? Dentro de um carro de corrida. Mas, curiosamente, enquanto piloto, para mim, o lugar mais seguro da minha vida até hoje foi presa dentro de um carro de corrida.
Por quê?
Não sei explicar, não sei. Eu sei que quando a gente colocava o cinto de 6 pontos, são 6 pontos um cinto de segurança de um piloto, eu me sentia muito calma. Ali passava ansiedade, ali passava o nervosismo.
Nossa, que interessante.
Ali passava tudo. Eu me acalmava de um jeito na largada que ali eu falava, pronto, estou onde eu deveria estar na hora que eu deveria estar. Porque
que legal.
Todo preparo para a corrida é muito longo.
Uhum.
Envolve várias coisas. A questão financeira pesa muito, então você tem que correr com patrocínio, tem que desenvolver projetos e tudo mais. Aí você tem que entregar esses projetos, né? Eles têm que entender do ROI. Preparo físico, preparo emocional, preparo do carro, da equipe, você tem que ser competitiva. E aí, quando eu me prendia dentro do carro, aquilo tudo passava. Eu falava, graças a Deus, estou só eu e o meu carro.
Agora é o que eu gosto de fato.
Valendo a parte da diversão, porque era aquela hora que eu tanto queria.
Sim, trabalhei muito para chegar essa hora. Escuta, mas isso que é um esporte de alta performance, você teve alguma atleta, mulher, que você olhava quando você era criança, adolescente, jovem, adulta, que você falava, cara, olha essa mulher, ela brilha muito e ela não tem vergonha de brilhar, não. Ela é um arraso. Tem alguma atleta que foi uma referência para você?
Então, tem momentos, né? No vôlei tinha as jogadoras da seleção, depois, com o automobilismo, a Danica Patrick fazia um trabalho muito bonito nos Estados Unidos, onde ela tinha um retorno de mídia muito grande. Ela conseguia se comportar perante os homens. Ela era bem canqueira, briguenta, eu também fui. Chegava, tinha momentos que você não podia...
Eu nem sei se dá pra ser diferente.
Cara, vai também.
Sinceramente, o quanto é ser... Eu conversei, a gente entrevistou o cara que foi o agente da Elis Regina. Foi agente de um monte de gente e tal. Ele é diretor do documentário Elis e Tom, o Roberto. E ele falou, a Elis tem fama de encrenqueira, agora como que tinha que ser naquele mundo machista, abrindo caminho que ela teve que abrir, como se ela fosse doce, falasse baixinho, ela teve que falar muito alto pra alguém respeitar ela, pra alguém ouvir o que ela falava, cara.
Então, eu tenho muita fama de encrenqueira e briguenta, eu acho que eu nunca falei isso, e nunca falei isso publicamente, olha, porque eu nem quis aceitar que eu era, mas... A ficha cai, né? Um dia você olha pra trás e fala, nossa,
não
eu
é
realmente...
que eu era.
Mas olha só, existem coisas que eu comecei a fazer pra me livrar de uns problemas imediatistas. Por exemplo, sabendo do meu posicionamento, quando mais madura, nos últimos anos de corrida, o que, que eu fazia? Algum piloto falava pra mim, poxa, você veio ali, me passou por fora, ali era arriscado, podia ter esperado, babababababababá. Todos faziam isso, tá? Uhum. Me colocavam na parede, vinham tirar satisfação. Comecei a dar uma de, putz, ai, desculpa, sério? Nossa, eu não
Sonsinha.
Vi.
Sonsinha.
Acho que é adrenalina. Você me desculpa? Não, tá tudo bem, Mi. Ó, só cuidado na próxima, eu vou tomar cuidado, pode deixar. E aí, o que, que eu fazia? Subia na torre dos comissários desportivos e falava, estou certa ou estou errada? Assim, 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 assado. Está certa, está errada, faça isso na próxima, melhore aqui, melhore lá. Ia pro meu coach, ó, fiz isso, fiz aquilo. Não, faça assim, faça assado, entendeu? Então,
entendi.
Eu comecei a diminuir o atrito, porque eu sempre corri contra os homens, né? Eles eram todos adversários. E eu precisava ter um relacionamento minimamente saudável para sobreviver.
Bom. E é estratégico, né?
E a tomada de decisão deles é, se eles estiverem com raiva de você, não vai sobrar nada, vai sobrar só o volante, entendeu? Então tá é melhor certo. Que sobre o carro inteiro, o equipamento. Quando eu era briguenta, eu voltava pro box com o volante do carro, o resto tudo batido. Isso causa um prejuízo financeiro maior. Aí quando eu comecei a ficar mais tranquila, só na forma...
Uhum.
E não na pista.
Mais estratégica.
O meu carro voltava inteiro. E meu coach falava, vamos embora com o equipamento inteiro. E era show, assim, a gente conseguia resultados.
Não, e a gente se sente inteligente, né? Parece que mudou de fase, é bom isso. Você fala, eu fiz o que eu tinha que fazer e saí inteira.
É isso, isso, isso.
É um balde de energia toda vez, se a gente for brigar por tudo, né? Então eu acho que escolher bem as batalhas... É óbvio, você precisa de repertório pra isso. Quando a gente é jovem, a gente vai entrar em todas, até porque tem mais energia.
É isso.
E aí, com o tempo, parece que a gente vai escolhendo o melhor. E aí, você vai se sentindo cada vez mais inteligente. Porque a hora que você entra, gata, aí você também entra pra ganhar.
Então, e aí eu fui muito bem treinada também. Essa parte dos comissários esportivos, teve uma certa situação que um piloto me jogou contra o guard-rail. E eu, pra não bater e não morrer ali, eu usei a grama e acelerei pela grama e passei esse piloto. Teoricamente, quando você usa fora da pista, você tem que devolver a posição para aquela pessoa.
Uhum.
Naquela corrida eu não devolvi, fingi que não era comigo e subi ainda nos comissários. Falei, olha, ele já começou. Michelle, eles eram todos meus amigos.
Uhum.
Você sabe que você usou as duas rodas fora da pista. Você estava com as rodas na grama.
Uhum.
E duas dentro da pista. Você deveria ter devolvido a posição. Eu falei, sim, concordo contigo, mas vou te contar um segredo. Não eram as duas rodas, foram as quatro rodas.
Foi então, bem pior, querido.
Foi bem pior. E eu te agradeço, porque ele quase me matou. E ele falou, eu vi, por isso que eu não pedi pra você devolver a posição. Então, você começa a ser política e a entender.
Isso não
o
é
jogo.
Menor, né, Michelle?
Não, não é.
Isso não é menor. É saber ser política, usar as relações, porque é uma relação ganha-ganha.
Homem faz bem isso e a gente precisa aprender a fazer bem. Quando eu me dei conta que eu tava fazendo muito mal, eu falei, eu preciso melhorar isso.
Escuta, tem vários atletas falam de gurus, assim, pessoas que nessa parte de mental mesmo, né, de pensar na mentalidade que antes do corpo ganhar a prova, a mente ganha a prova. E vários atletas falam de uma pessoa que inspira, ou que traz sabedoria, que ajuda a pensar de uma outra perspectiva. Você teve alguém na sua trajetória assim?
Tive, foi um time do Núcleo Ser, inclusive a Renata, são mulheres ali. O Gilberto era um coaching, que é o pai dela, e me ensinou muito a pensar no todo. Então, assim, quando eu estiver dentro do carro de corrida, não dá pra pensar que a roupa está na máquina de lavar, né?
Presença.
Simbolicamente. Então, você vai pensar no público. Aí eu tinha que pensar na visitação de boxe, que era sempre muito tumultuado, muita gente. Eu tinha que pensar na dinâmica toda dentro do carro. Como que isso estaria dentro da pista se eu estivesse na reta dos boxes? Quem está na reta oposta? Eu tinha que saber. Então, ele fazia eu conseguir me concentrar e descobrir mentalmente onde estavam todos os carros da competição, todos os cenários que eu ia encontrar, né? Para eu poder já me preparar mentalmente. E eu conseguia me preparar dessa forma.
Agora, tem uma coisa muito legal, você está falando esse do caminho mental. Eu acabei lembrando que quando eu fiz um curso durante a gravidez para traçar o caminho mental do parto, para quando o parto de fato fosse acontecer, o meu cérebro minimamente ia entender que tem um percurso a ser feito. Então, esse poder da mente de ir lá e colocar os pontos de dor, as curvas, onde tem que frear, onde pode acelerar. Isso é um trabalho de quase previsão. Mas a gente também costuma ouvir umas vozes internas. Eu queria saber como é que você fazia o casamento entre a intuição, as informações que não são necessariamente palavras, com esse treinamento de caminho mental para prever o percurso que você tinha que fazer.
Aí a tomada de decisão são baseadas em dados e o que você fala de intuição nada mais é do que a experiência adquirida. Uhum. Então, vamos lá, numa tomada de decisão de ultrapassagem perigosa, por exemplo, mulher não tem plano B, homem blefa. Desculpem os homens que nos assistem, mas intuitivamente o homem conseguia blefar mais comigo na pista do que eu com eles. Então, se eu entrasse para ultrapassar, eu não tinha plano B. E aí eu comecei a ficar conhecida por isso. Então, se eu colocasse o carro do lado, o cara já borrava, porque eu ia passar, não tinha plano B, entendeu? Então, a nossa tomada de decisão é um pouco mais pautada na segurança e na assertividade. Isso é intuitivo feminino. O homem se joga mais, vai pro risco, vamos ver quem freia primeiro. Eu não, eu tinha que pensar exatamente, ele vai segurar ou ele não vai segurar? Se ele não segurar, eu não vou tomar o risco. Se ele não tiver chance de segurar, eu não vou tomar o risco sozinha. E o homem faz o quê? Vou tomar o risco.
Porque eles são mais incentivados a isso desde pequeno. Eu diria até mais incentivado, é uma palavra muito bonitinha. Eles são cobrados por isso o tempo inteiro, né? Essa coisa de que se você não fizer isso, você fica para trás, você é menos. Você não é considerado um homem completo se você não é capaz de tomar muito risco. E isso, para algumas coisas, é excelente. Para algumas coisas, atrapalha eles, né? Mas é uma dinâmica de gênero, sim. E que eu acho que tem muitos fatores aí que não só biológicos envolvidos.
E aí você imagina nós, mulheres, numa TPM dentro de um carro de corrida. Homem não sabe o que é isso. Eles não fazem ideia do que é isso.
E aí, ajuda ou atrapalha?
Atrapalha. Com certeza atrapalha. Tanto que muitas vezes eu tinha que atrasar meu ciclo para não bater junto com a corrida. Porque se fosse no dia da corrida, até a nossa forma, o nosso reflexo muda, o nosso raciocínio rápido muda, e isso muda mesmo. Então era necessário dar umas atrasadas ou né, fazer alguma coisa para estar muito bem no dia da corrida.
Para que isso não fosse um impeditivo.
Peraí, num mundo completamente masculino que não tinha repertório de como a menstruação impacta no desempenho, com quem que você podia trocar sobre isso?
Ah, ninguém, né?
Mas fora desse mundo, você foi atrás de uma gineco que te ajudou? Alguém te ajudou a pensar sobre isso?
Sim, sim. Aí eu tinha uma ginecologista de confiança que me orientava, que conseguia controlar isso e sabia das minhas necessidades. Tiveram pessoas ali no caminho que sempre incentivavam. E às vezes a escolha é pesada, nem a gente aguenta a nossa.
Às vezes a gente nem sabe direito o que está escolhendo, né?
Aí eu falava assim, pois é, eu escolhi, mas por que, que eu fiz isso?
Escuta, você tinha alguma amiga, alguma confidente que passou com você pela adolescência, por esses momentos de competição no vôlei, ou na época do que você começou a correr, que te influenciaram?
Olha, eu sou a filha do meio de três mulheres.
Uau!
Minha irmã mais velha era sempre muito próxima de idade. Tinha um ano de diferença, um ano e pouquinho. E a gente fez tudo junto, vôlei inclusive. Então ela estava em todos os momentos comigo ali. E logo em seguida a mais nova. E nós somos muito unidas, nós três. Então, assim, minha melhor amiga e minhas confidentes são minhas irmãs.
Ai, que delícia.
Porque a gente viveu junto a vida toda, dormia em triliche no mesmo quarto, porque eram três quartos. Quem que ia dormir sozinha? Ninguém,
ninguém,
né?
Ninguém, com certeza.
Então, todo mundo junto. Então, era aquela confusão gostosa. Pegou meu sapato, pegou minha blusinha, pegou não sei o quê. Então,
cadê meu batom?
E eu sabia quando minha irmã pegava meu sapato de salto que ela tinha pisado a torta e eu ia pôr o sapato, sapatar a torta.
Gente, a gente sabe muito essas coisas. Né? Muito bom. Muito bom. E aí, como é que foi na cabeça das suas irmãs quando você fala eu vou correr? Teve incentivo, teve medo também?
O incentivo era, você é maluca. Você é doida. Não vou te assistir, você vai morrer. Elas não queriam, né? Óbvio, quem ama não quer ninguém em risco. Depois se acostumaram. A minha mãe era muito engraçada. Quando eu tive um acidente muito sério, eu falei, bom, vou parar com isso, tá tudo certo. Lá na competição com 62 homens, o negócio tava muito pesado pro meu lado. Falei, eu vou parar. Decidi que eu ia parar. Eu fiquei 2 semanas sem. Nisso, um diretor de uma outra categoria me ligou, Michelle, aqui é o Carlos Coll, quer fazer uma corrida no Brasileiro de Marcas? Eu falei, já, agora. Liguei pros meus patrocinadores, falei, vocês topam trocar o nosso investimento do ano pela corrida do outro campeonato? Vambora, Michelle.
Pronto, aposentadoria de 2 semanas.
Eu fiquei 2 semanas parada, tomei a decisão que eu não ia mais correr. Então, isso não tem jeito, né? É uma coisa que quando a gente quer muito, não tem o que faça você parar, né?
Então, a gente vai dar uma breve pausa aqui, porque a gente quer voltar no segundo bloco para falar de como está a sua vida hoje, quais são os seus desafios hoje e quem segura a sua barra hoje e, mais importante, quem são as mulheres que te apontam caminhos, estradas para onde você gostaria de andar? A gente já volta.
A gente está aqui hoje para falar dela, da nossa potência. A gente quer saber o que você, mulher, faz para atingir a sua máxima potência.
E mais, como é que a sua potência pode inspirar outras mulheres a chegarem lá?
Esse é o tema que a Peugeot propôs para a gente falar aqui num formato muito interessante, com o novo 208 Turbo.
A proposta é conhecer mulheres que, assim como nós, atingiram sua maior potência com a ajuda e inspiração de outras mulheres.
E a gente vai a bordo de um Peugeot 208 que, além de lindo, é super completo e ainda conta com um novo motor Turbo 200, que é perfeito para dar a potência que a gente precisa.
Para saber mais sobre o Peugeot 208, acessa aí peugeot.com.br.
E bora acelerar com a gente!
Voltando, Michelle, quem são as mulheres que hoje seguram essa barra, que é a sua vida super agitada, que você parou de correr, mas não parou de correr na vida? Você só não está correndo nas pistas.
Eu tenho algumas amigas, boas amigas, mas no fim, assim, quem segura minha barra hoje é minha mãe com os meus filhos, para que eu consiga empreender, né? com empresa de tecnologia, é difícil parar, não tem dia, agenda e nada. E quando eu tive meus filhos, eu me lembro que, assim, na primeira semana eu chorava muito, segurando meu filho, minha filha no colo, chorava e falava assim pro meu marido: quando ela tiver 40, ela não vai, eu não vou conseguir fazer o que minha mãe faz por mim, por ela. E chorava, E aí, meu marido: mas 40, daqui 40 anos? Eu falei: pois é, eu vou ter 80, como que eu vou ajudar? Então, eu sofria de imaginar que talvez eu não consiga fazer pela minha filha o que a minha mãe está fazendo por mim com os meus filhos, né? E que a nossa maior riqueza é a minha família, são os meus filhos. E segurar essa barra mesmo do dia a dia da família é minha própria família e minha mãe. E graças à juventude dela, à saúde dela. Uhum. Então, assim, eu fico pensando, quem não tem alguém, né, um apoio ali que faça sentido, aí eu chorava, os hormônios, né?
Aí você chorava por quem não tinha também.
Isso. Eu, como as pessoas conseguem ser, hein? E meu marido: mas daqui 40 anos? Aí eu fico: tomara que minha filha case antes, tenha filho antes, que aí eu ajudo.
Mas eu, a minha mãe também me ajudou, né, muito quando eu engravidei. Minha sogra me ajuda muito até hoje. E assim, concordo que a gente só consegue ser a profissional que a gente é se a gente tiver essas mulheres na nossa vida, porque eu vou te falar, sozinha é osso.
A minha sogra sabe que o telefone toca.
Ó, a Michelle lá, pedindo ajuda.
Então, ultimamente eu tenho chamado pra almoçar somente, sem ajuda, porque agora, acho que o mais difícil passou. Então eu falo: gente, a gente tem que curtir, né? E elas ajudaram nos momentos mais difíceis e agora a gente tá conseguindo ter um equilíbrio.
Mas sabe, eu não tive nem a avó materna, nem a paterna próximo, né?
Como você vê isso?
Elas moram longe, minha mãe em Belo Horizonte, a mãe do pai dos meus filhos mora no interior de São Paulo. Mas tem um lugar que é um apoio emocional, sabe? Que é, não vai estar ali no operacional, não vai estar no dia a dia, você não pode ligar e falar: me dá um help. Mas tem um lugar, minha mãe trouxe muito um lugar do tipo: você dá conta, você é boa nisso. Vai lá que você é boa nisso. E esse, uma admiração, né? Até porque eu fui a primeira mulher, tanto dos dois lados da família, que estava tendo filho longe. Então, assim, tipo, ninguém sabia como é que fazia. E viu alguém fazendo. Então, eu sou muito grata a esse lugar de reconhecimento. Que eu acho que mulher pode te dar e pode te tirar isso.
É verdade.
Que você não vai dar conta. Ou falar: você vai dar conta. E ouvir que você vai dar conta e que você é boa. Não, não sou boa. Não, você é boa. Vai que você é boa.
Confia
no amor. Confia que no você instinto. Sabe sentir cheiro. Confia que você sabe ler ambiente. E vai. Então, eu não tive um suporte operacional, mas eu sempre tive um suporte emocional do vai que você dá conta, de criar uma vida. E assim, é o trabalho da vida.
É na hora, é naquele momento que é o forninho tá quente, que você não sabe o que fazer, você lembra, né?
É, você lembra que tem, assim, quando a sua mãe fala que você é boa, pesa muito, né?
É, e a gente aprende isso e passa isso pros nossos filhos, né? Eu fico até exagerando, mas eu às vezes brinco. Falo: gente, vocês são um sucesso, porque assim, eles são mesmo, meus filhos são crianças maravilhosas já, e a gente tem que meio que olhar pra eles e dizer isso pra eles, né?
É.
E assim, um ato de bondade. A minha filha pega o tênis, o meu tênis, e traz pra mim. Ela pega o tênis da minha mãe e leva pra minha mãe. Ela Amado. Pega as peças das pessoas, os objetos das pessoas e leva. E ela pega do irmão e entrega pra ele.
Ai,
e eu encho de beijo e elogio, porque já é uma atitude de ajudar, de cuidar. Você vê que a diferença dos dois, ó, ela gosta de dar banho nele, esfrega ele, faz carinho nele.
Escuta, hoje você falou que você está empreendendo na área de tecnologia. Você gosta de entrar em áreas que não aceitam super bem mulher, né? Eu queria, da onde que você tirou essa ideia de entrar na tecnologia? E se tem alguma mulher que ou te inspirou a entrar, ou corre com você nessa, que você fala: puta, essa é uma parceira boa, essa é uma mulher que eu gosto de trampar junto.
Engraçado isso, né? Você pegou um... Ela é rápida, Ju, hein?
Não, rápida sou eu, porque meu carro é turbo.
O seu carro é turbo. E seu carro, além de ser turbo, tem um teto panorâmico lindo.
Que me faz ter uma visão ampliada.
Não, amo esse 208, porque tem vários recursos que carro de 200 mil reais não tem, tá, Cris?
Olha aí,
você tá com um carro com cluster 3D. Você
é escolha inteligente que chama.
Escolha inteligente. Eu amo, né? Eu sou suspeita, de verdade. Mas voltando à sua pergunta, o mundo tecnologia caiu como uma luva para mim. Eu vim, eu fiquei um ano, quando parei com as corridas e o programa de TV, que eu fiquei há 7 anos com a Oficina Motor, a gente, eu, o Henrique e o Lipe viajamos o mundo pilotando os melhores carros e tudo mais, uma experiência maravilhosa. Quando tudo parou, entrou em freezing, falei, bom, eu preciso pensar o que eu vou fazer. Eu perdi 2 empregos em 6 meses, então eu estava na Fórmula Truck. Eu tomei a decisão de parar por conta do mercado, 2015. Tinha metade do patrocínio para o ano. Eu falei, eu não vou encarar esse ano, não quero passar perrengue. Vou dar uma parada e ver o que eu vou fazer. Deu 6 meses, o programa entra em freezing também. Aí eu falei, bom, estou desempregada. O que eu faço? Fui para Nova York. Falei, eu vou ficar uns 3 meses, pôr minha cabeça no lugar e volto. Só que eu fiquei um ano. Eu não queria voltar.
Quem nunca?
Quem nunca? E eu achava que Nova York era coisa de novo rico. Amei a cidade, completamente diferente do que eu imaginava. Amei aquele negócio louco, aquela correria, aquele barulho todo. Falei, essa é minha segunda casa. Só que uma empresa de tecnologia no Brasil me chamou para eu assumir a área de marketing deles, indicado por um conhecido. Eu falei, por que não? Vou shiftar o mercado, não tenho medo, vou encarar um novo desafio. Então eu entrei para assumir a área de marketing, fiquei lá durante 6 anos. Era uma startup, virou uma empresa de médio grande porte, está indo para o seu IPO agora. Então eu ajudei a construir, comi um saco de sal, ou vários sacos de sal. Eu tinha uma das sócias, era mulher.
Olha!
Então a gente teve uma parceria muito importante. E é uma pessoa de grande sucesso, fez também a empresa crescer muito. Então tinha aquela troca, né? Eu sou muito fiel aonde eu estou, no ambiente que eu estou, com as mulheres que eu estou. E mesmo às vezes uma decisão dela errada, eu estava do lado dela, por muitas vezes isso aconteceu.
Uhum.
Por ela ser mulher. Cheguei a falar várias vezes, enxuga sua lágrima que você vai entrar numa sala cheia de homem. Você tá chorando aí? Você vai entrar lá? Eles não têm dó disso.
Não, eles vão se aproveitar disso,
então,
né?
É isso.
Não é dó, não. Eles não vão respeitar isso.
Não.
Tem uma coisa que a Cris fala que eu acho... Ela me ensinou muito nisso, que é assim... A gente fala que mulher é emotiva porque a gente só olha o choro como emoção. Agora, quando o homem perde as estribelas e grita e berra...
Nossa, que fofo.
E não controla a raiva dele, ele não tá sendo emotivo.
Não.
Ele não tá sendo emocional. É. Emocional é a gente que chora. Então, acho que gosto disso que você falou, que assim, enxuga suas lágrimas porque eles não sabem respeitar a sua emoção.
Não.
Eles não reconhecem o valor
tá
e o poder disso.
Você tá nesse estado, pra entrar ali, você tá na
eles vão te comer
dos leões. E foi com essas palavras, eu falei, enxuga essas lágrimas pra entrar naquela sala. Você não vai entrar nesse estado. Então, assim, e por várias vezes ela tomava umas decisões que nem eu concordava, mas eu ficava do lado. Porque eu acho que a mulher, dependendo da situação, ela tá tomando uma decisão pautada em várias outras coisas.
Uhum. Boa!
E essas outras coisas não dá pra desenhar aqui. Peraí, meu amigo, que eu vou desenhar pra você
aqui.
Não cabe
aqui, na planilha.
Eu vou te explicar. Uhum. Não cabe na planilha. Não cabe na planilha.
Cara, é muito bom você falar isso.
Então, eu espero com quem... Mais do que fiel como profissional que eu fui fiel a ela, à posição dela. Eu acho que assim, mulher com mulher, você tem que ser fair. E eu acho que eu sou muito boa quando eu tô ajudando aquela mulher também profissionalmente. Por exemplo, eu tenho algumas amigas que eu fiz no mercado de tecnologia e a gente se fala muito, a gente fala assim, mas o que você já fez por outra mulher?
Uhum.
Você já indicou? Você já mandou currículo? Você já deu a cara a tapa? Você ajudou aquele profissional, seja ele homem ou mulher, mas principalmente a mulher? Então, eu faço questão de tentar, na medida do possível, dar aquele braço. E não é só no livrinho de uma sobe e puxa a outra. Não é no papel, é na prática.
Uhum.
E não é uma crítica aqui, eu estou fazendo uma alusão. É, de fato, puxar no dia a dia, no que eu posso. Isso vai até para dentro da minha casa. Hoje eu tenho uma auxiliar lá que é uma babá, é uma menina que não tinha experiência, começou como babá. O namorado dela é de tecnologia. Eu falei para ela, filha, vai para esse mercado, te ajudo. Eu te indico, se você precisar, daqui a pouco o babá eu não vou precisar, os bebês vão crescer. E a tecnologia é um mercado onde você sai do nada e você vira tudo. Sai do zero e vai pro mil. Então é oportunidade para as mulheres que têm baixa renda,
para as mulheres que estão buscando um mercado mais promissor. Solo fértil, meninas que estão nos ouvindo, tecnologia, é, em qualquer área. Não importa se é marketing, se é comercial, se é técnico, se é DevOps, que é desenvolvedor, não interessa. Vai para a tecnologia. Qualquer menina em área de formação, abandona tudo. Eu falo, não, vai para a tecnologia, porque tecnologia é tudo. Vai ser na medicina, vai ser no automotivo, vai ser em tudo. Olha quanta tecnologia tem esse carro.
É verdade.
A gente estava falando aqui, a Cris e Ju, quando a gente estava, antes de entrar, né, eu aprendi a dirigir com aqueles carros com um câmbio na lateral. Nossa, sim, atrás do volante aqui. Atrás do volante. Olha quanta tecnologia tem o Peugeot 208. Né? Você tem uma central multimídia toda equipadona. Você tem, ó, câmera 180. Imagina a câmera 180. Eu descia do carro que eu aprendi a dirigir com um pedaço de pau pra bater no trambulador pra soltar as marchas quando encavalava na minha rua.
Olha que loucura mesmo.
E aí a gente tá andando num carro super tecnológico que custa muito menos do que muito carro tech por aí. É, e o mundo mudou, e acesso a todos. Tecnologia tem acesso a todos.
Então... Cara, sabe o que é muito bom de você falar isso? E principalmente de você trazer assim, olha, hoje a pessoa que faz toda a diferença na minha vida sendo minha babá, eu espero poder fazer toda a diferença na vida dela, fazendo a transição dela de carreira para uma carreira que eu vejo que pode dar um futuro de mais prosperidade para ela, de satisfação e tudo. Porque... A gente ainda escuta muito de que, ai, mulher não nasceu pra TI, não gosta de TI, mulher não é muito de exatas, e todas essas coisas que você já deve ter escutado no automobilismo, agora tem todas essas...
Eu acho que é por isso que ela foi. Assim, já tô descolada no não é pra mim. E aí faz ser, faz caber, né? Essa área realmente é muito boa, e eu costumo falar que a área de tecnologia é a área de cuidado. É a área do cuidado.
Sim.
Entende? Porque a gente desenha as interfaces humano-computador para ajudar a cuidar e melhorar o mundo.
É tudo.
Então, eu acho que a gente tem que levar esse olhar mesmo, e é um olhar muito bem-vindo nessa área, principalmente agora que a gente está desenhando um futuro muito próximo, que é o da inteligência artificial. Então, acho que esse convite é muito bem-vindo para que as mulheres se interessem por isso. E quando a gente está falando de tecnologia, sempre parece desenvolvedor, né? Mas eu trabalhei anos desenhando interfaces.
Jura?
Né? Sim.
Não acredito.
Eu amo a área de UX, trabalhei isso anos desenhando
legal.
A parte de sistema.
Uhum.
Que a gente vai colar o front-end nesse back-end para que as pessoas possam interagir de maneira intuitiva com os sistemas, né?
Nós vamos fazer com uma costurinha e depois vai
acabar. Eu amo. Eu falo que, na verdade, eu sempre fiz isso na vida.
Olá, que
só
legal.
Que a gente muda isso para diálogo, para sistema, para tudo. Sim, é uma área muito gostosa.
Então, já que a gente está falando de futuro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de quem são as suas referências, mulheres inspiração, ou que você gostaria de trabalhar, que você fala, cara, eu queria muito trabalhar com essa mina, ou mulheres que têm ideias que te abriram novos horizontes, que te inspiram pensamentos.
Nossa, tenho muitas. Via de regra, elas estão em tecnologia, sabia? Porque tem muita gente boa ali dentro que na prática está fazendo a diferença. E mulheres tem muitas. Eu seria até injusta de falar um nome. Então, assim, são muitas mulheres que fazem a diferença, que já têm uma cabeça moderna. Elas, às vezes, já têm mais de 40, 45 anos. É um perfil muito comum. Existem CEOs, né? Você tem, por exemplo, a CEO da Intel hoje, uma mulher poderosa, foi eleita a melhor CEO do Brasil. Então, são mulheres que eu admiro e tenho contato, converso.
Ai, que então, legal, né?
Então, é muito bom. E você vê que é possível chegar lá.
A Sheryl Sandberg mesmo, do Facebook, né?
Sim.
O livro dela, o Lean In, eu achei muito bom, assim, pra mim. Eu li faz um tempão, mas várias vezes eu já ainda volto nesse livro, né? Pra falar de como a gente mesmo se retira da competição algumas vezes por conta de tudo que a gente falou no início da conversa, esse medo de ser competitiva, essa síndrome do boazinha, essa assumir o lugar de cuidado antes que te peçam, sem que ninguém vá te reconhecer, e aí você fica, se concentra nas tarefas que não vão ser valorizadas, deixando o ambiente pronto para os homens só performarem. Assim, tem muita coisa que ela fala ali naquele livro que fez diferença para mim.
E que sempre é qualquer tipo de carreira.
Exato, para qualquer tipo de carreira. Tem uma... Eu tava falando essa semana ainda sobre a Kara Swisher. Não sei se você conhece ela.
Já vi.
Ela é uma jornalista e ela cobre o mercado de TI. E ela tem um jeito que eu acho, eu reconheço no que você fala de você, assim, ela é muito incisiva, que é o que não esperam que mulher seja. Ela confronta homem. Então, assim, ela tem muita informação do mercado de tecnologia. E ela não aceita buchitagem. Então, quando a galera vem com a conversinha de PR, né? Essa conversinha, esse discurso pronto, muito ensaiadinho da empresa, ela chega assim na jugular e tal. Ela é muito.
Deve ser odiada.
Não, ela é muito admirada.
É isso, ela é admirada? É.
Demais.
Alguns não
demais.
Admiram, né? Mas muitos admiram. Então, mas você. Ou é 880,
você
não
quer
tem
ser
humor,
entrevistado
não.
Por ela, mas tem um medinho.
É, eu vou te falar. Eu falei essa semana. Eu falei, meu sonho, eu queria ser, assim, isso, sabe? Eu queria ser essa entrevistadora, a mina que sabe tudo e que todo mundo baixa a cabeça. Se ela falou, é porque é. Então. Olha, a Kara Swisher falou, hein?
Mas você é muito boa, então você tá ali, ó, com ela. Pau. Mas o mundo é isso, né? A mulher, eu leio um livro, na verdade, já li e deixo ele na cabeceira. É como as mulheres chegam ao topo. E todos os dias eu abro o livro, todos os dias. Vou confessar aqui, meninas. Hoje foi o dia de falar coisa que eu não conto pra ninguém.
Olha aí.
Não tá na cabeceira, tá no meu troninho. Eu sento lá porque é o único tempo que eu tenho, né?
Ainda mais com o quem tem criança pequena, assim.
Eu gosto de ler livros ali. Eu tenho um livro assim, por exemplo, Cidade de Itu. Meu marido, o que, que você tem livro da Cidade de Itu? Eu tenho curiosidade, mas eu tenho livro Como as Mulheres Chegam ao Topo. Todos os dias eu abro esse livro pra ver alguma coisa, pra relembrar um título. E o que você falou é isso. As mulheres não negociam antes, não deixam alinhados os seus pares. Uhum. Por exemplo, eu chego aqui e falo, Cris, eu vou chegar a CEO dessa empresa. Eu preciso da sua ajuda XPTO. Uhum. Isso eu já vi cenas acontecendo, tá? Homens falando em kickoff de empresa. Falam, eu serei o CEO. Uhum. Meu plano aqui é ser CEO dessa empresa, de todos vocês. Mulher, você já viu fazer isso? Eu nunca vi.
É feio,
e se fizer,
né?
Vai ser julgada.
Total.
Como isso? Como ela tem coragem de fazer isso, né?
Que arrogante, pretensiosa,
isso.
Né?
Isso. Então, assim, a gente tem que saber se posicionar.
A gente ouve muito, ela se acha.
É, ela se acha.
E aí tem que tomar um cuidado também, né? Lembra daquela da corrida? Ai, desculpa, foi sem querer. Tem momentos que a gente tem que se fazer de boba. E eu tenho uma líder mulher, que eu não vou revelar o nome aqui, não posso. Mas é muito forte no Brasil. E um grande cara falou assim dela. Ela chegou onde chegou com o jeitinho bobo dela.
Uhum.
Se fingindo de não inteligente, falando até um português errado.
Uhum. A gente sabe adorei. Quem é e a gente
ela
ama ela.
Uma
monstra. A gente adora, a gente ama ela. A gente então, já entrevistou algumas vezes.
Entendidos entenderão.
Não é mesmo?
Eu abracei, beijei e falei, eu quero te
ela
levar pra
incrível.
Minha casa.
É, ela
eu tava
sabe
grávida
muito.
Na época que ela foi em um evento nosso. Então assim, essa pessoa, ela consegue administrar bem o ego dos homens.
Uhum. Total.
Talvez eu sou a pior pra administrar o ego dos homens. Porque eu vou deixar ele
que
se sentindo mal.
Ele.
Mas eu quero ser um pouquinho dela, sabe?
Boa.
Mais tranquila e inteligente pra chegar, passar o cara por fora e pedir desculpa, que não foi querendo. Não foi bem isso que eu queria. Claro que era, né? O que eu queria.
Amei, gente, amei, cara, esse papo. Que papo gostoso. Muito, muito obrigada.
Eu quero saber se eu vou ganhar alguma estrelinha aqui na minha direção.
Né? Super!
Eu super...
Olha, não tomei nenhuma buzinada. Tá vendo todo
super,
o trânsito.
Né?
Não testou os airbags com a gente aqui dentro.
Não. Tá ótimo.
Esse carro é uma delícia, a companhia é uma delícia. E é isso, meninos.
E a gente já tá chegando na sua casa. Olha ali.
Chegamos.
Ai, que delícia.
Pronto, entregue. Entregamos a interaça.
Amei o papo. Obrigada pelo convite, Cris.
Obrigada.
A gente que agradece.